A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Um abraço para você que me assiste ou me escuta. Está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast de lutas do GE. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor do Grupo Globo, do canal Combate. Estou aqui mais uma vez substituindo meu colega Marcelo Rússio e estou acompanhado aqui dele, o Labrador Humano, nosso editor do canal Combate, do grupo Globo, Carlos Antunes. Tudo bem, parceiro?
Fala, Adriano. Tudo bem? Um prazer estar aqui com os amigos. Mais uma edição do Mundo da Luta.
É bom estar contigo em pessoa, né? Geralmente você está no remoto aqui, hoje você está aqui do lado. Em remoto hoje está o nosso narrador do Grupo Globo, do canal Combate, Bernardo Edler. Bem-vindo, Bernardo.
Obrigado, amigos. É um prazer estar aqui sempre.
E o nosso convidado de honra hoje, né? Ele que, pô, dispensa apresentações, cara. Medalha de ouro no boxe. Nosso primeiro medalhista de ouro olímpico no boxe. E tá aí lutando, representando no boxe profissional o Brasil. Robson Conceição, o brabo. Robson, você já é sócio aqui do podcast, já veio várias vezes. Bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. Como é que tá? Tudo certo, amigo?
Com certeza, né? Boa tarde, rapaziada. É uma grande honra estar com vocês aqui novamente, de volta a casa, né? Então, é sempre uma honra poder conversar com vocês, contar um pouco de minha história, um pouco de minha carreira. Então, o brabo tá na cena. Retornei aos treinamentos hoje e estamos aí aguardando as próximas novidades.
É isso. Robson vem de uma vitória aqui, né? Há duas semanas, mais ou menos, venceu o mexicano José Ivan Guardado na divisão super pena, né? Um nocaute ali no sétimo round. É, um nocaute brilhante, Robson. Queria te perguntar, cara, quando que você percebeu que o golpe na linha de cintura era o caminho para derrubar aquele cara? Era já a estratégia ou foi uma coisa que você percebeu com o decorrer da luta?
Bom, eu como sempre, me preparo para lutar 8, 10 rounds, 12, seja lá o que for, né? Mas eu estava muito bem preparado. Minha intenção para essa luta realmente era nocautear no terceiro round, porém eu machuquei a mão já no primeiro round, até hoje não está fechando.
Caramba!
Então isso dificultou um pouco mais o nocaute, mas no sétimo round tive um bom momento, né, que foi quando ele me atacou, eu pude defender, contra-golpear com um belo gancho, que pegou muito bem, perfeitamente. E aí ele foi à lona a primeira vez, então eu falei, oi, esse é o caminho, vamos esperar ele levantar. E quando ele levantar, vamos abafar um pouco ele para ver se ele aguenta realmente.
E Robson, a gente vendo a luta, né, pareceu quase um monólogo, né? Você estava muito bem na luta, muito rápido. O mexicano quase não teve chance de te colocar em perigo em momento algum durante o combate. Você esperava que a luta fosse desenvolver assim? Você falou que queria nocautear no terceiro round, acabou não conseguindo, machucou a mão. Mas você esperava que fosse ter uma dominância tão grande assim sobre o teu adversário durante todos os rounds?
Bom, lutar contra mexicano é sempre difícil, né? É sempre complicado lutar contra mexicano. A casa do boxe profissional, 100% dos guerreiros, né, que estão sempre buscando a luta, com boxe profissional muito forte. Então, é sempre muito difícil lutar contra mexicano, mas graças à minha equipe, eu estava muito bem focado, determinado, treinei muito bem. E assim eu pude desenvolver o meu estilo e ser soberano em todos os rounds.
Vai, Bernardo.
Robson, prazer falar contigo, cara, e prazer duplo, porque eu tive a chance de narrar tua luta mais uma vez. Foi um espetáculo, tava lá na companhia da Anaíssa, do teu parceiro Herbert Conceição, que só te fez elogio também, pode ficar tranquilo, não vai bater nele no treino não, que ele foi gente boa contigo o tempo todo. Mas foi muito interessante, assim, e ele falou muito disso que você acabou de falar, do estilo mexicano de lutar boxe. Era um desafio diferente para você, embora você já tivesse enfrentado outros mexicanos, cara, e o que eu senti, assim, durante a transmissão, é que você estava muito confiante, mesmo você tendo vindo de resultados frustrantes, né, ali contra o Stevenson, um empate com o Navarrete, que a gente não sabe o que era para acontecer, aquele no contest do Polanco que ninguém entendeu também, enfim, a tua sequência... faltava uma vitória para emendar de volta, e você estava muito confiante. Era isso mesmo, não?
Com certeza, nessa vitória para mim foi muito importante, né? Um retorno, primeira luta do ano, vindo de lesões também, vindo de lutas frustradas, né? Mas eu sempre fui um atleta que nunca me desanimei, sempre fui muito focado, determinado nos meus objetivos. É, essas frustrações para mim serviram como um grande aprendizado, tanto a luta contra o Polanco, que praticamente não aconteceu, o Valdez, o Navarrete, para isso para mim foi um grande aprendizado para que eu pudesse retornar muito mais forte e muito mais consciente no combate.
Agora, você lesionou a mão esquerda, né, aí que você mostrou pra gente, mas você continuou dando jab, soltando a mão, né, quando tá ali o sangue quente, não, né, você nem sente a lesão na hora, né?
Isso, eu senti logo nos dois primeiros rounds a mão, nos jabs que eu apliquei, os cruzados, que tava muito forte. Daí em diante, o sangue esquentou um pouco mais e no sétimo round eu consegui encaixar uma boa mão e levar o adversário à lona.
É, porque foi inclusive com a esquerda os ganchos que você acertou,
esquerda,
né?
Com a esquerda.
Mas já tá boa? Foi, você quebrou? O que aconteceu com a mão?
Não, até hoje ela tá inchada ainda, não tô conseguindo fechar ela ainda não, mas já voltei à fisioterapia, inclusive voltei aos treinamentos hoje, né, descansei uma semaninha ali, e hoje já estou de volta nos treinamentos, e agora é recuperar a fisioterapia todos os dias e aguardar aí os próximos combates.
Mas explica pra gente então, se você não consegue fechar a mão, você tá treinando, você não tá treinando sparring então, presumo, você não tá fazendo manopla,
né? Não, tô fazendo contato, somente sombra, peso, treinamento que não venha ter contato com minha mão.
Entendi.
E Robson, você tá com esse imprevisto aí na mão, mas você falou que já tá voltando aos treinamentos. Você tem alguma previsão de quando você vai voltar a lutar novamente? Tem a revanche com o Navarrete, que é o que todo mundo tá esperando depois daquele resultado, que tá, eu imagino que você tá engasgado ainda com aquele resultado ainda da luta. Tem alguma previsão? Falaram alguma coisa pra você? Depois dessa atuação de gala que você teve, você já é o próximo da fila. O Narvaete vai lutar agora há pouco também, se não me engano, nesse mês de maio, né? Então você acha que já dá pra encaixar as agendas e você ser o próximo rival do Navarrete?
Bom, do Navarrete eu não sei, até porque ele subiu de categoria, né? Abandonou o cinturão da WBO, subiu de categoria, onde nós temos três grandes chances de lutar com o Mundial novamente. Temos o Ozaski Foster, que é o campeão da WBC, e hoje eu sou o segundo do ranking. Tem o próprio Valdez, que se o Navarrete ganhar a próxima luta agora dia 18, o Valdez já é campeão mundial automaticamente, né, que hoje ele é interino. E tem o campeão inglês, né, da IBF, o Joey Cordina, que é um atleta, inclusive, que eu já ganhei duas vezes no boxe olímpico, e hoje ele é campeão da IBF mundial, profissional. E então, temos aí essas três possibilidades de lutar com um dos três já pelo cinturão mundial. Então o Bravo tá treinando, tá se preparando e aguardando essas novidades aí chegarem.
Bate um pouco de frustração de você não conseguir então ganhar essa revanche com o Navarrete, ô Robson? Ou uma coisa que é o cinturão que você quer em primeiro lugar, independente de quem vier? Porque foi uma luta tão apertada quanto um lutador tão renomado e você não ter essa oportunidade de fazer essa revanche com ele. É algo que te incomoda ou você não tá nem aí pra isso?
Não tô nem aí. O que importa é o cinturão mundial vir, não importa da mão de quem ele esteja, eu vou estar preparado, treinando bastante. Então, seria uma grande luta, né, poder lutar contra o Navarrete novamente. Uma luta que ambos atletas já se conhecem dentro do ringue, já sabem o estilo mais ou menos de cada um. E isso aí, a preparação seria muito mais além ainda do que eu já me preparo. E com certeza seria mais um grande combate aí para todo o público apreciar a nobre arte brasileira.
E, Robson, a gente, durante a transmissão, conversou sobre essas tuas lutas anteriores, discutindo, né, que linha você poderia adotar, o que você poderia tirar de cada um desses combates. E essa tua luta com o Navarrete, eu não lembro agora se foi com o Navarrete ou com o Valdez, acho que foi a do Navarrete, que o Ebert ele considerou que tenha sido a sua melhor atuação no boxe profissional, embora não tenha vindo o resultado que a gente gostaria. Né? Você acha que foi isso? Você acha que a tua luta com o Navarrete foi a melhor luta da sua carreira, tecnicamente falando? Não?
Tecnicamente, a luta contra o Navarrete, teve uma também que foi contra Javier Martinez, que foi uma luta de eliminatória pelo cinturão mundial, onde nessa luta, duas semanas antes, eu estava com, peguei Covid lá em Los Angeles, né? A equipe completamente inteira pegou Covid. Então, tivemos que ficar uma semana sem treinar. E na semana que eu voltei a treinar, eu já era a semana de baixar peso. Então, Eu lutei 10 rondas com o Javier Martinez, uma luta que eu fiquei totalmente soberano, fiz um grande combate, mostrando técnica, condicionamento físico, apesar de ter pego o Covid, mas foi uma das segundas melhores lutas que eu fiz no boxe profissional, contra o Javier Martinez e contra o próprio Navarrete.
Ó, gente, aqui tá, o pessoal tá assistindo ao vivo no canal Combate, no YouTube do canal Combate, né? Mandar um abraço aqui pro Luciano, pra comunicação visual aqui, que tá mandando parabéns, campeão, aqui pro Robson. É, e pedir pra quem tá assistindo chegar de direto, jab direto no like, aí compartilhar, que quanto mais like, quanto mais curtida, mais gente vem pra essa resenha, participar conosco, aparece pra mais gente. E é mais importante, tanto pro canal, quanto pro Robson, né? Que tá sempre buscando essa divulgação, e um cara que representa tão bem o nosso boxe, o nosso esporte. É, Robson, você falou dessas oportunidades, né, dos campeões aí da categoria, né, que na WBC, onde você é o segundo no ranking mundial no momento, é o Shaq Foster, o campeão atualmente. Você acha que essa é a principal chance de você receber aí essa nova oportunidade pelo cinturão? Ou realmente, se o Navarrete ficar no peso leve, né, não voltar para o super pena, seria mais fácil rolar essa revanche também, que é uma revanche que vocês já vinham pedindo há muito tempo com o Vitor Valdez?
Bom, eu acredito mais que aconteça essa luta contra o Foster, né, até porque eu creio que o Valdez não quer me ver nem pintado de ouro mais. Ele teve uma grande surpresa, né? Onde eu pude golpeá-lo muito, bati muito nele, mas infelizmente resolveram dar de presente a vitória para ele. E depois disso eu acho que ele não quer me ver mais nem pintado de ouro. Então a grande expectativa é que eu lute contra o Ozark Foster.
E como você vê esse cara, o Shaq Foster, como que você avalia o jogo dele e a relação do jogo dele com o seu?
Bom, ele é um cara que boxeia muito, mas tem algumas falhas, né? Ele é rápido também, tem algumas falhas que o jogo dele é um pouco aberto, né? E diante disso eu posso treinar meus contra-ataques, meu ataque também, e tratar de surpreendê-lo.
E Robson, você estava falando das lutas importantes que você teve, né, contra o Valdez ou o Navarrete, que acabou que o resultado foi um pouco controverso, né? Teve situações que você deve ficar pensando até hoje. Como é que você lida com isso? Você, numa próxima luta importante pelo cinturão, vai ser uma coisa que você vai levar dentro pro ringue, ou você vai deixar pra trás? Falar, pô, nas lutas importantes eu lutei bem e não me deram a vitória, eu não consegui resultado. Como é que você leva isso? Você vai estar tranquilo, ou você vai ficar com aquele pé atrás? Pô, vou ter que nocautear de qualquer jeito, senão os árbitros não vão me dar a vitória.
Não, diante a isso, são coisas que eu já superei. Pra mim ficaram no passado, né? Então é uma nova luta, uma nova oportunidade. Eu penso em treino pensando totalmente naquele adversário. Então, o que passou ficou lá no passado, e é bola pra frente, treinando firme, forte e pronto pra fazer belos combates.
Pois é, Robson. E aí, cara, assim, com essa tua vitória recente agora sobre o guardado, né, no final de semana passado, imagino que deva dar um alívio para você também, né, de voltar ao caminho das vitórias, mostrar aí para os promotores que você já está no trilho de novo para disputar um novo cinturão. Chegou a ter um papo ali com a chefia ali, com o pessoal do sexto andar ali, o Bob Arum, aquela galera ali da Top Rank, ou isso fica mais para frente?
Não, assim que termina o combate, né, todos ficaram muito felizes diante de minha apresentação impecável, né, onde eu pude mostrar que eu estou preparado e que eu posso lutar com qualquer um do mundo, de igual para igual, e eles ficaram muito contentes e me falaram que em breve me dariam boas notícias. Então é diante disso que eu estou aguardando.
A gente tava falando aí do Navarrete, né? Ele vai disputar o cinturão do peso leve da WBO contra o Denis Berentic. Que você espera dessa luta? Você acha que o Navarrete vai conseguir esse cinturão? Você acha que vai ser areia demais pro caminhão dele aí enfrentar o Berentic na categoria de cima?
Não, acho que o Navarrete é um adversário que complica muito. Além disso, ele complica o jogo do seu adversário e é um atleta muito forte. Então, tô confiante que ele vai conquistar esse quarto cinturão mundial dele, até porque ele merece, é guerreiro, um ser humano incrível. Eu tenho certeza que ele vai ganhar essa luta aí agora, esse próximo cinturão.
Robson, esse ano é o ano de Olimpíada, né? Você conhece muito bem, foi o primeiro, como o Adriano falou na apresentação, na abertura, foi o primeiro brasileiro a ganhar medalha de ouro no boxe. Como é que você está vendo essa nova geração do boxe, os lutadores que vão participar de Paris agora, esse ano? Qual é a sua aposta? Quem que pode seguir o teu legado e o do Herbert de conseguir essa medalha de ouro aí para o Brasil?
Bom, eu praticamente conheço todos os atletas da seleção brasileira, são atletas jovens, mas com uma experiência imensa, né? Estão mostrando aí nos últimos tempos resultados, campeonato mundial, Olimpíada também. Então, eu creio que eles estão muito preparados, tanto fisicamente, tecnicamente, e tem tudo a bater recordes aí agora, esses próximos Jogos Olímpicos, viu? Eu acredito e muito. Temos a Beatriz, temos o Keno Marley, temos o Abner, temos o Luiz Oliveira, o Neto do Servilho, né? Então, eu acredito muito que essa é a chance da seleção brasileira bater recorde de medalhas nos Jogos Olímpicos.
Você acha que é a melhor geração de boxe recente que o Brasil já teve?
É uma das elites, é a equipe de atletas que qualquer um pode trazer medalha de ouro aí para o boxe brasileiro.
O Robson, e aí, cara, falando de boxeadores olímpicos, não dá pra não tocar no assunto, porque tem dois se desafiando aí, né? O Herbert, que é teu parceiro, e o Esquiva andaram trocando farpa aí. Você acha que sai essa luta? Vai ficar na falação? Isso vai amornar? O que você acha que vai acontecer daí, cara?
Bom, eu torço e espero que saia, né? Quero ver o Herbert mostrar pro Esquiva como que se faz de verdade. Então, eu acredito muito que essa luta vai acontecer e acredito 100% no Herbert.
Rapaz, essa luta aí tá já gerando um burburinho. Pô, eu tô na dúvida se isso vai rolar mesmo, né? O Herbert quer muito, mas o Esquiva tá tentando segurar um pouco a onda ali do Herbert, né? Eu entendo o lado do Esquiva também, né? Não vou falar nada aqui não quanto a isso, mas mandar aqui um abraço também aqui para Luiz, pro Acioli, estão aqui falando, ó, boa, brabo, vamos com tudo, parabéns, guerreiro, que Deus te abençoe, você, tudo de bom, é isso aí, o carinho do público. Galera, vamos dando like aí na live, para o pessoal entrar e continuar fazendo mais perguntas para o Robson, saber mais da vida do Robson, da carreira do Robson Conceição. Robson, você mencionou aí, né, o possível recorde do boxe nas Olimpíadas, aí torcendo por eles. O Keno Marley acabou de ser campeão mundial também, ganhar uma etapa na Copa do Mundo, se não me engano.
Isso.
O que é tão especial no Keno, cara? Ele é um cara que, assim, que eu vejo o boxe dele e acho uma
primeiro
coisa bonita, cara.
É baiano.
É bonito o boxe dele, é diferente, cara. Por que ele é... Como é que você vê esse estilo dele? Como é que ele conseguiu encaixar esse estilo tão diferente dele, assim?
Keno é um atleta que foi descoberto muito novo, né? Muito jovem, criança ainda, então... Ele teve um tempo hábil para se preparar, treinou com o Antônio primeiro em São Paulo, que é técnico de boxe, foi o primeiro dele aí em São Paulo, que inclusive é um bom técnico. E ele teve muito tempo hábil para se preparar, campeonato cadete, campeonato juvenil, e inclusive essas viagens juntamente com a seleção, onde ele desenvolveu muito e muito bem, tem um aprendizado fácil, ele aprende fácil. Então isso está tornando ele um atleta totalmente completo, né? Tanto boxeando como trocando porrada e super inteligente. Então eu acredito muito na vitória do Keno Marley.
E agora você falou, né, de que essa seria uma das melhores gerações e tal, e a gente está tendo uma sequência de boas gerações, né? Na verdade, é uma geração que já vem crescendo cada vez mais. Começou ali atrás, né, com a Adriana, com o Esquiva, com o Yamaguchi, e aí veio você, foi medalha, depois Herbert, medalha, Bia foi medalha, Abner, medalha, e agora a gente chega aí com essa delegação forte e que também já está competindo profissionalmente. A Bia está disputando a Olimpíada, mas já pode disputar profissionalmente. Na sua época não podia isso, né? O que você atribui essa profusão de talentos, essa geração de tantos bons talentos no boxe brasileiro, e se essa possibilidade de poder ir para o profissional também favorece, né? Porque o pessoal começa a treinar num outro nível e ter uma exigência maior nos treinamentos.
Com certeza, né? O boxe brasileiro desenvolveu muito bem, né? A própria Beatriz tá no profissional, no amador, inclusive luta nesse sábado agora o cinturão mundial, hein? E eu acredito muito nessa vitória aí da Beatriz. Então, essa é uma possibilidade muito boa, né, do atleta lutar no boxe olímpico, no boxe profissional. Além dele buscar mais apoio, mais patrocínio, ele vai estar crescendo muito, né, podendo treinar o olímpico, profissional, vai desenvolver muito mais rápido. Então, eu acredito muito nisso, no boxe olímpico profissional. É uma grande oportunidade para o atleta se desenvolver mais.
Sim, o Adriano até falou dessa nova geração, né? E, Robson, qual o segredo da Bahia para fazer tanto pugilista profissional de qualidade? O que tem nessa água que vocês estão bebendo? O que tem nessa terra aí? Porque dá geração atrás de geração. Agora, o Adriano até falou, começou lá atrás ali com esquiva. Na Olimpíada, você vê, desde 2012 a gente tem grandes resultados no boxe olímpico, né? Qual o segredo que tem aí na Bahia para gerar tanta gente boa?
Bom, muitas pessoas falam que é por causa do carnaval, né? O carnaval da Bahia revela muitos atletas, mas eu tenho uma outra concepção, né? Eu acho que no boxe a gente vê uma oportunidade de mudar a vida de nossas famílias, né? Apesar da dificuldade, da falta de apoio no início, mas é uma grande oportunidade de mudar a vida de nossas famílias. Então, com isso, nossa dedicação, nossa vontade, nossa disciplina de treinar e cada dia evoluir. Então, o boxe nos dá essa oportunidade, né, de mudar a vida de nossas famílias, e com isso a gente abraça a causa e vai para cima buscar novas oportunidades.
E Robson, já que você falou nesse assunto aí, cara, assim, você é um cara que fez uma transição muito bem feita do boxe amador barra olímpico para o profissional, né, cara? Você é um exemplo de gestão de carreira, de cartel e tal. Eu imagino que você nos treinos ali deva conviver com muita gente que também pensa em fazer isso. O pessoal te procura muito para pedir conselho? Será que tá na hora? Será que eu tento uma Olimpíada? Será que eu vou logo para o profissional? Com quem que eu falo? Rola isso na academia, não?
Com certeza. Rola, muita exigência na academia, né? A gente vê os atletas treinando, às vezes a gente dá um puxão de orelha. Nossa, tá devagar, tá fazendo muito lento, passa mais rápido, vamos aqui, vamos ali. Então, isso pra mim também é muito gratificante, né? Poder, hoje em dia, dar conselhos, dar puxão de orelha. Isso é uma forma a mais de me motivar, né? Ver que tem atletas que acreditam em mim, me buscam para pedir conselho. Então isso é muito gratificante, poder aconselhar, poder mostrar um caminho para os atletas. Então, muito mais motivação e disciplina, vontade de treinar mais ainda para continuar sendo um exemplo para eles.
Você está abrindo sua academia aí, Robson, é isso mesmo? Está montando sua própria equipe?
Inclusive, já estou saindo daqui para lá. Hoje tem um grande aulão no Parque Shopping de Lauro de Freitas. Às 18h30 começa esse aulão, onde no dia 29 vai ser a grande inauguração da Gold Box Fitness, né? Academia do Brabo, onde inclusive vamos ter um projeto social para 100 crianças de 13 a 16 anos, com fardamento, transporte. Estamos buscando mais apoio para essas crianças, né? Para esses adolescentes, com esse projeto social. E a Academia do Brabo está vindo aí com força total, já tem uma equipe de técnicos com uma experiência incrível, né? Temos minha esposa, Erika Matos, que foi a primeira mulher a se classificar para os Jogos Olímpicos. Ela vai ser uma dessas técnicas da academia. Temos o William Conceição, temos o Tarcísio Neri, que são atletas renomados aqui da Bahia, que irão estar ministrando as aulas na academia Gold Box Fitness. Então, dia 29, agora eu aguardo por todo o público daqui, Lauro de Freitas, que possa comparecer para visitar a Academia do Brabo e, quem sabe, fazer parte também, né? Aguardo por vocês.
Ô Robson, deixa eu te perguntar, o foco da academia, da sua nova academia, treino, é profissional, é formar lutador ou é mais pro pessoal que quer entrar em forma? Qual é o foco do time?
Bom, o foco é do projeto social, poder formar atletas, né, no projeto social, com esses jovens de 13 a 16 anos. E os demais, a gente pode revelar atletas também, mas estamos buscando fitness mesmo, né, saúde, disciplina, poder contar um pouco da nossa história também para todo o público. Então, a gente está com essas duas visões, né, tanto para a saúde como formar atletas.
Legal. Vai revelar novos talentos aí também, né, Robson? Você falou que tem duas vertentes, né, a tua academia, mas desse jeito que, como tá surgindo novos pugilistas aí, a tendência é daqui a pouco, né, algumas Olimpíadas mais pra frente, ter mais galera saindo da tua academia, né? Como é que você imagina ver um talento saindo da tua academia assim? Deve ser gratificante também, né, Robson?
Com certeza, né? Será um orgulho imenso, né? Você poder, além de ser campeão olímpico, formar atleta, dar uma oportunidade a ele de ir para uma Olimpíada, representar seu país, o seu estado. Então, isso será muito gratificante, né? Poder colher os frutos futuramente.
Pois é, Robson. E assim, nesse tanto de coisa que você está fazendo, cara, é luta, é treino, é ajudando os mais novos, abrindo a academia. Não esquece da gente não, que você ainda é nosso comentarista. A gente conta muito com você ainda. Pelo amor de Deus, você é nosso. Jamais, você é dos nossos.
Não pode deixar Bernardo, né, na mão, né, na transmissão
não,
também.
Pô. Não, até porque é o seguinte, como o Herbert comentou essa última luta dele, a próxima do Herbert tem que ser você aqui com a gente.
É isso.
Com certeza, vamos sim.
Ó, Robson, me diz uma coisa, cara. Sobre o... Agora aqui no Brasil, né, a gente tá vendo crescer muito, como já vi lá fora, né, esse lance do boxe de celebridade, mas a gente tá vendo agora um movimento, uma história de que vai ter uma luta entre dois profissionais da luta que viraram celebridade, mas que são profissionais da luta, né, tá se desenhando aí Acelino Popó Freitas contra Vitor Belfort. O que você acha dessa história? Você acha que vai sair luta disso daí mesmo? E se sair a luta, o que você espera dessa luta?
Bom, na minha opinião, eu acho que o Popó não tem o que provar mais nada pra ninguém, né? O cara já foi tetracampeão mundial, um atleta incrível. Então, não tem o que provar mais nada pra ninguém, né? Tem que fazer mesmo esses eventos, tem que lutar com o YouTube mesmo, tem que lutar com os caras que querem lutar com ele. Mas eu vejo essa luta aí agora com o Vitor Belfort, uma luta muito perigosa, né? Até porque o Vitor Belfort é muito perigoso, é forte, é muito mais pesado do que o Popó, né? Popó lutava na minha categoria, inclusive, até 58.900. Vitor Belfort sempre lutou no super pesado, então é um risco muito grande, mas eu acredito muito no Popó, sei que ele é técnico, ele pega e pode muito bem nocautear o Vitor Belfort, mas é uma luta que para mim é perigosa.
Você gosta desses eventos, Robson, de pugilistas com celebridades? Seria uma coisa que, lógico, você está focado agora em cinturão mundial, está em outro nível da tua carreira, mas seria uma coisa que você mais para frente cogitaria fazer? Ou você acha que cada coisa é uma coisa, deixa pra lá, isso não vai agregar muito na tua carreira?
Olha, eu não posso dizer que nunca, né? Pois eu não sei o dia de amanhã, porque tudo é possível. O primeiro evento do Popó e o Whindersson Nunes, pra mim, eu achei que foi o mais top de todos, né? Até porque o Whindersson, o boxe salvou ele de uma depressão, então ele já vinha treinando. Já estava ali treinando há muito tempo. Respeitou o campeão também, não foi desrespeitoso em momento nenhum. E deu uma divulgada no esporte, queira ou não, movimentou o boxe brasileiro um pouco mais. Então, eu acho que eventos como esse tem que acontecer mesmo para divulgar o esporte. Mas eu acredito muito que nesses eventos deveria ter umas duas, três lutas de atletas de verdade também. Seria uma forma de dar oportunidade, de divulgar melhor o nosso esporte. Daria mais oportunidade do cara ser visto. Então, eu acho importante que aconteça, mas tem que haver atleta de verdade no evento lutando também.
Acho que a gente falou bem aí sobre, sobre os assuntos, agradecer da minha parte aí a presença do Robson, muito bom voltar a falar com ele depois dessa vitória, e tendo narrado a luta especialmente, então dar os parabéns aí pela vitória, vitória indiscutível do início ao fim, teve nocaute, mas se não tivesse também, teria por pontos sido uma vitória muito, muito tranquila, muito soberba, uma atuação de realmente de quem está muito confiante, de quem está muito na ponta dos cascos, assim, foi muito, muito legal de assistir, então dar meus parabéns aí e dizer que a gente continua na torcida pela próxima.
Valeu!
Vai lá, cara. Não, eu também queria agradecer a presença do Robson. Acho que é sempre bom ter um campeão olímpico aqui, né? Com a gente, né? Ainda mais na hora de Olimpíada, campeão olímpico. Mas você não vai disputar o Centrão novamente, vai trazer esse Centrão aqui pro Brasil e dar os parabéns pela atuação do Robson na última luta. Foi, como o Bernardo falou, foi uma atuação de gala ali, sem dar sopa pro azar, nenhuma brecha pro adversário. Ainda terminou com um nocaute, que é sempre bom a gente ver um nocaute ainda. Foi, né? Terminou com o nocaute, a cereja do bolo.
Nocaute no golpe no corpo é um dos meus favoritos, assim, sempre um dos meus preferidos. Mas, ô, Robson, eu ainda queria.
Na boca da farinha já foi.
Eu ainda tenho uma pergunta pra você. Eu perguntei do Popó e do Belfort. Mas e essa outra grande luta aí que estão falando, aí que está se desenhando, Mike Tyson contra Jake Paul? O que, que você pensa desse confronto aí, cara?
Bom, é uma luta que a mesma opinião que eu tenho do Popó e o Vitor Belfort. Mike Tyson não tem que provar mais nada pra ninguém. É um atleta que já tá com 58 anos, se eu não me engano. Jake Paul tem 26, então é um grande risco pra ele também. Eu conto que não seja uma luta de verdade, sim uma apresentação. Será bonito ver essa apresentação. Mas uma luta de verdade é muito perigosa para o Mike Tyson. O Jake Paul é um cara que está desenvolvendo muito boxe, está rápido, pega, melhorou tecnicamente também. Então, eu creio que se for uma luta, o Mike Tyson corre um grande risco. Até pela idade, não tem mais o mesmo desempenho que ele tinha como ele ainda lutava.
Agora, o Jake Paul, ele está mais ou menos ali na categoria do Herbert, né? Mais ou menos, talvez um pouco mais pesado que o Herbert, né?
Um pouco mais pesado.
Um pouco mais pesado. Se ele pegasse um Herbert, ele não tinha chance. Um Herbert ou um Esquiva, ele não tinha chance.
Aí seria totalmente diferente, né? Os dois praticamente com a mesma idade. Herbert vive do boxe, então eu acho que seria um grande risco para o Jake Paul.
Tá vendo? É que é isso, né? O Jake Paul, ele vai pegando caras mais velhos ou caras mais menos experientes e vai fazendo. A gente tá começando a achar que, pô, ele é realmente tudo isso, mas se você compara, pô, o Herbert tem o quê? 4 lutas profissionais só. O Herbert provavelmente destruiria ele.
Isso a gente vê como aconteceu quando ele lutou contra o irmão do Tyson Fury.
Pode crer.
Ele não conseguiu fazer o mesmo que ele faz com as outras pessoas que ele luta. Então, quem vive de boxe contra esses caras aí é totalmente diferente.
Tá certo. Tá certo, Robson. Cara, muito obrigado aí pela sua presença. Aqui agradecendo também mais uma vez o pessoal que está comentando no chat. Estão mandando aqui, ó, o caçador aqui está mandando. Robson vai ser nosso futuro campeão mundial. Podem anotar. Estamos aí, todos aqui acreditamos nisso e estamos esperando por essa data que com certeza vai chegar. Ainda não chegou, mas vai chegar com certeza.
Com certeza, com certeza.
E ansiosos aí para a notícia dessa sua próxima luta. Se vai ser da WBC, da IBF, da WBO, mas a gente sabe que vai ser por um cinturão aí, pelo que você disse. Boas notícias vêm em breve, não é isso, Robson?
Com certeza, boas notícias, e sabe que o Brabo está daqui treinando, se preparando muito bem, e com certeza será uma tremenda guerra quando essa oportunidade chegar novamente.
É isso, Robson, um abraço, cara, melhoras aí na tua mão, que em breve você já esteja conseguindo fechar o punho de novo para dar murro na cabeça desses caras.
O tempo todo, valeu pela oportunidade aí mais uma vez, é sempre bom resenhar com vocês. Então, contem sempre comigo. Precisou? Brabo, estamos precisando de você aqui, que vamos resenhar e muito.
É nóis, é nóis. Obrigado, irmão. Abraço.
Valeu. Abraço.
E é isso, gente. Vamos seguindo com o nosso Mundo da Luta para o nosso segundo assunto da semana, que vamos aqui para o MMA. Tivemos a primeira rodada da PFL, né? O fim da primeira rodada. Tivemos a... no último fim de semana foi a vez dos meio-médios e dos pesos-pena. E o grande destaque para o nosso público brasileiro, principalmente, mas assim, eu acho que para todo mundo, na verdade, foi o Gabriel Braga, né, que estava voltando ao cage pela primeira vez desde o vice-campeonato dele na PFL no ano passado, mas mais importante, desde a morte do pai dele, Diego Braga, sobre circunstâncias terríveis aqui no início do ano, né? Aqui no Rio de Janeiro, no início desse ano. E ele venceu o Justin Gonzalez por nocaute no último segundo do primeiro round. Foi um momento muito emotivo para ele, né? Ele nunca tinha lutado sem o pai no corner. O pai era lutador também, tudo mais. E conseguiu esse nocaute brilhante no fim do primeiro round. Começar pelo Bernardo. Bernardo, o que você achou dessa primeira rodada, dessa vitória do Gabriel Braga? Você acha que deu o impulso necessário para ele, de repente, buscar o cinturão esse ano? E mais do que isso, para poder finalmente fazer as pazes com a morte do pai, para seguir a vida dele a partir daí?
Cara, eu acho que é uma vitória muito simbólica, né? Assim, é claro que em termos de competição, de tabela, essa vitória representa muito para ele. Ele dá um passo gigante rumo às semifinais, pelo menos, e repetir o desempenho da temporada passada, ou fazer melhor ainda, enfim. É uma categoria muito difícil, né? Então a gente sabe que ele não vai ter vida fácil até a final. Mas acho que é muito simbólico, sim. Confesso que eu nunca vivi esse sentimento que ele está vivendo. Não sei o tamanho da dor que ele sente, que ele sentiu naquela época e ainda sente até hoje, certamente. Então eu prefiro nem entrar nessa seara, cara, mas assim, acho que essa é uma ferida que não vai fechar, né?
Claro.
Ele vai lutar pelo nome do pai, vai honrar o nome do pai, vai sempre se lembrar do pai a cada vitória, e acho que isso vai ser um combustível para ele, mas acho que não é o resultado da luta que vai fazer com que ele cure ou que ele cicatrize alguma dor. Acho que vai ser só um combustível mesmo.
Claro, 100%. Na categoria dele, né, tivemos. Ele acabou, apesar do nocaute no primeiro round, né, que ele soma 6 pontos, ele só não tomou a primeira posição porque o Brandon Loughnane conseguiu um nocaute um pouco mais rápido no primeiro round, né? O nocaute do Gabriel foi no último segundinho do primeiro round. Estava suando a buzina ali e ele conseguiu um nocaute ali. E o Loughnane é o grande favorito na categoria, né? Carlinhos, o que você achou dessa primeira rodada? Quem, além do Loughnane, dá para dizer que vai ser um caminho mais duro para o Gabriel esse ano e para qualquer um aqui nessa divisão?
É uma categoria dura, né, como o Bernardo falou, né? Não tem nenhuma luta muito fácil, e eu acho que o Gabriel, por começar já ganhando 6 pontos com o nocaute no primeiro round, já pelo menos dá uma largada boa para se colocar mais, chegar na segunda rodada, poder especular um pouco, não ir tão naquela sede ao pote de buscar logo os 6 pontos, poder lutar um pouquinho mais tranquilo, né? Ainda mais ele que, por tudo que a gente já comentou aqui, tudo que ele passou, imagina como vai a cabeça do Gabriel, né? Era a minha dúvida maior desse evento, era como tava a cabeça dele depois disso tudo, né? Ele que era pra lutar em fevereiro desse ano, no PFL versus Bellator, né? Ele ia lutar até contra o Patrício Pitbull, não teve condição, saiu do evento. É uma coisa que, como o Bernardo falou, é difícil de imaginar, de sentir na pele, gente que nunca viveu isso. Então, o Gabriel, como consegue uma vitória dessa, é como até o Bernardo falou, é um combustível, é uma confiança a mais. Pô, voltei, ganhei. Tira um pouco de um peso das costas. E eu acho que na categoria tem o Adam Borix também, que é um outro lutador muito, muito duro, né? Tem o Krizyev, não sei se é assim que se fala.
Krizyev.
Também é um cara que venceu na primeira rodada. Eu acho que são os caras ali, além do Loughlin, uns caras que o Gabriel pode enfrentar daqui pra frente. A gente não sabe como é que vai ser o casamento da segunda rodada, né? Que já tem até data, vai ser junho.
Exato.
Então, mas foi um bom start pro Gabriel, né? É bom start pra ele, porque só vai ter pedreira pela frente. Então, ele já começar com 6 pontinhos já dá um respiro.
Cara, é só pedreira. Se você ver, o cara que o Loughnane despachou no primeiro round rapidamente foi o Pedro Carvalho, que é a parada duríssima. Então,
já
foi, assim,
já disputou cinturão, já, né,
disputou no Bellator, cinturão,
né,
no Bellator. Então, assim, não tem esse ano realmente. É, o elenco da PFL está muito mais qualificado depois da aquisição do Bellator, né? E é, esse é o caso na outra categoria que foi disputada nesse fim de semana, no peso meio médio, né? A gente teve aí uma revanche que já, de uma luta que já tinha acontecido no Bellator, e o brasileiro Goichi Yamauchi venceu novamente o Neyman Grace, só que dessa vez, daquela vez tinha sido por nocaute, agora foi na decisão dos juízes, e ele termina a primeira rodada fora da zona de classificação. Termina em quinto lugar com 3 pontos, porque na frente dele, 2 nocautes na primeira, 2 vitórias na primeira, no primeiro round, é, 1 vitória no segundo, e o Magomed Malatov, que foi um pouco mais dominante na sua vitória também por pontos. É, nessa aqui tá mais difícil ainda, né? Essa... E tome ele russo nessa categoria,
a
hein,
chapa,
Carlos?
Tá quente demais, né? Essa categoria a gente tá vendo aqui na listinha que o Adriano abriu aqui, são 4 russos, né? Já 3 ali já na zona de classificação, com aquele estilo que a gente já conhece bastante. Essa luta do Malatov, esses caras botam pra baixo e amassam. O cara que ganhou do Staropoli, Adriano, também, que foi uma luta assim, o Staropoli, que era ex-UFC, né? Até já treinou, sim, na equipe do Charles do Bronx.
O Ramazanov.
Ele tirou o Staropoli pra nada. Foi impressionante. Ele botou pra baixo, amassou o Staropoli, até o Staropoli não aguentar mais de ser finalizado, né? É uma categoria muito dura. O Goit vai ter trabalho. O Neyman também, né? O Neyman, que já saiu com uma derrota, ele vai ter que partir pra essa segunda rodada aí, já buscando um nocaute, uma finalização. Senão, como tá tão equilibrada, nem eu acho que você vencendo as lutas por pontos ali, só vencendo as lutas, você não vai se garantir na próxima fase, não. Ele vai ter que correr, o Neyman vai ter que correr muito atrás para se colocar entre os 4 semifinalistas.
É, e aí agora a gente já tem as 3 etapas da segunda rodada, que vão ser realizadas em junho, nos dias 13, 21 e 28, respectivamente nas cidades de Uncasville, Salt Lake City e Sioux Falls. Sioux Falls, não sei se é como pronunciar direito essa daqui, mas eu sei que são 3 cidades onde o Bellator tem uma tradição de realizar eventos, né, nessas cidades, né, principalmente Uncasville era uma das casas clássicas do Bellator. E, Bernardo, depois dessas primeiras rodadas, já tivemos a primeira rodada de todas as categorias. Quem desponta para você aí como um destaque, como um potencial favorito ao título dessa temporada? E quais brasileiros que te deixaram uma melhor impressão nessa primeira rodada?
Cara, é muito difícil falar em favoritismo depois de uma rodada, assim, né? Porque o casamento das lutas ainda pode mudar muito essa configuração, mas eu acho que um dos destaques dessa primeira rodada foi o cara de sapato, né? A gente não sabia como seria o retorno dele depois de tanto tempo sem lutar, e ele foi muito convincente na vitória dele, uma finalização rápida, precisa, do jeito que ele já fazia, né, nas temporadas antes de entrar no Big Brother. Então, acho que esse tempo que ele ficou fora recuperando de lesão, retomando o ritmo, fez muito bem a ele, começou muito bem, e é uma categoria que ele já conhece. Então, acho que o cara de sapato é um cara que vai entrar nessa briga forte aí, mais uma vez. Ele já tem um título da PFL, vai disputar de novo até o final, e resta saber confrontos. Agora, uma coisa que a gente sempre discute nas transmissões e aqui no podcast também, é a estratégia dos atletas para disputar a PFL, porque são lutas num espaço muito curto de tempo. E talvez quem venha do Bellator ainda não esteja tão bem adaptado a isso, né? Vai ter que entrar num ritmo de competição diferente. Então, acho que quem já é da PFL, quem já disputou a temporada da PFL, talvez esteja um micro passinho à frente aí.
Essa situação que o Bernardo falou é interessante de analisar um outro brasileiro que acabou sendo derrotado na estreia, que foi o Patrick Pitbull, né? Depois ele até falou que teve problemas físicos durante o camp, aquela coisa toda, já estava lidando com lesões. E lidar com lesões num curto espaço, assim, se for uma lesão muito mais séria, você perde a temporada inteira, não tem jeito. É. Você não consegue se recuperar, né? Isso como o Bernardo falou. Para se adaptar a esse torneio da PFL, os atletas que já eram da PFL, eu acho que levam um pouquinho de vantagem também, por já saber lidar, dosar, às vezes, as energias, né? E um outro destaque, até completando o Bernardo, eu acho que a Tayla Santos também, que veio do UFC, também teve uma vitória muito expressiva logo na primeira rodada, logo no primeiro round também, finalização.
Verdade.
Eu acho que é uma outra atleta também que a gente pode ficar de olho, que é uma categoria duríssima que ela tá também, no peso mosca, mas eu acho que ela é uma atleta que já enfrentou lutadoras de grande nível quando tava no UFC, e eu acho que ela pode buscar esse $1 milhão no peso mosca.
É isso, a Taila Santos com certeza já desponta aí como uma candidata. É, agora, essa, a categoria do cara de sapato é outra categoria, rapaz, que todo mundo ganhou no primeiro round.
Geral empatado,
todo, né? Geral empatado, né? É isso, como o Bernardo comentou no começo, né? Você ganhar no primeiro round já praticamente deixa na cara do gol da classificação. Nesse caso, não, né? Nesse caso, quem não ganhou tá desesperado, e quem ganhou vai precisar fazer de novo, porque, né, tá ali muito parelho. Realmente, essa temporada tá elétrica, essa temporada
essa
aí da PFL.
Essa aquisição do Bellator deixou essa temporada da PFL o nível técnico altíssimo, né?
Cara, você pensar que no meio médio o Koreshkov tá atrás, perdeu a primeira luta, cara. O Koreshkov assim, não vou ser exagerado e dizer que ele é uma lenda do MMA, mas é um cara muito duríssimo. Duríssimo, que deixou sua marca, foi campeão no Bellator, né? É, e ainda é novo também, então tem condições de estar ali. Mas essa temporada está muito boa. Vocês acompanham os próximos capítulos no canal Combate. No dia 13 de junho tem esse próximo evento aí em Uncasville. Ainda não saiu o card completo, mas a gente vai noticiar assim que tivermos. Então vamos para os destaques da semana, começando pelos nocautes da semana. Temos aqui 4 candidatos, inclusive tô devendo aqui pro Bernardo, que a gente não chegou a enviar para ele um dos candidatos que surgiu de última hora.
Foi na apagada das luzes.
É, foi na apagada das luzes. Mas vamos falar aqui, ó. O Ilia Varvansky, Ilia Varvansky, que nocauteou Maxim Dupin com um chute na cabeça no MMA Series 79. O Gabriel Braga, que nocauteou o Justin Gonzalez no segundo final do primeiro round da PFL, ali com uma sequência de socos. Pavel Vitruk, que nocauteou Oleg Borisov com uma joelhada certeira no ACA 174 e levou o cinturão dos galos do ACA. E a gente teve no FMS Fight Night, aqui, que passou aqui no canal Combate, o Mário Souza, que acertou também uma joelhada que desmontou o Thiago Buda, lá no FMS Fight Night. Para você, Carlinhos, qual que é o nocaute da semana?
Eu tava, antes de essa última aquisição, né? Eu ia nesse Varvansky. Mas esse nocaute que a gente viu, né, que aconteceu no FMS de ontem do Mário Souza, foi impressionante. O Bernardo dá uma olhada aí, uma joelhada brutal, que o adversário dele cai apagado. Foi brutal, então eu vou no Mário Souza.
Bernardo, sei que a gente jogou uma que você não viu, mas das outras três, se você não tiver visto mesmo, se você tiver visto, pode...
Capaz do Bernardo ter visto.
Porque viralizou também.
Não, mas o meu voto não depende dessa aí, não, porque eu acho que, como a gente estava discutindo agora há pouco, a simbologia da vitória do Gabriel Braga, para mim, é mais importante do que a estética do nocaute, né? Então, quando eu vi o nome dele na lista ali, eu falei... Aqui o meu voto já está aqui e não tem jeito. Eu vou com o Gabriel Braga pela vitória, pela circunstância da vitória. E, assim, claro que foi um nocautaço e está brigando ali para ver realmente qual foi o mais legal. Mas eu acho que no desempate, a circunstância, a volta dele, o retorno com vitória com nocaute, disputando de novo a categoria desde o início, acho que o Gabriel Braga merece esse voto, sim.
Eu também vou, eu acompanho o relator, eu vou com o Gabriel Braga, como o Bernardo disse também, acho que pela simbologia, mais do que qualquer outra coisa. Acho que realmente, no plasticidade não seria o nocaute, né? A gente geralmente, eu geralmente costumo ir no mais plástico, mas esse realmente é... pela simbologia, e ainda foi no segundo final, aí, né, um walk-off, né, aquele que você acerta e sai para abraço. Semana passada, que Max Holloway saiu e todo mundo, uau, ficou louco com o nocaute na trocação no segundo final. Dessa vez foi o Gabriel que fez isso no segundo final do primeiro round. Então, É isso, 2-1 para o Gabriel Braga, nocaute da semana para o Gabriel Braga. E a finalização da semana, vamos aqui, temos três candidatos. O Cameron Cash, que finalizou Mário Suasso com um triângulo de mão no Fury FC 89, né, aquele Anaconda Choke. O Lester Batres, que finalizou Garrett Foster com chave de braço em apenas 14 segundos no mesmo evento, no Fury FC 89. E o Don Mad, que finalizou o Brandon Ward com um matalhão em pé na PFL. Vou começar com o Burtigo, Bernardo. Qual que é a finalização dessa semana?
Cara, eu sou... Vocês sabem que eu aqui no podcast eu sempre voto... Tirando essa situação do Gabriel aí, que é muito específica, eu sempre vou no diferente, ou no que é mais plástico, no que é mais bonito. Então eu acho que uma finalização em pé, ela tem muito valor aqui pra mim. Né? Nas minhas moedinhas ela vale muito mais. Em pé dá um valor diferente à parada. E o mata-leão em pé do Don Mad em cima do Brandon Ward, pra mim, merece o voto.
E pra você, Carlos?
Eu gosto de deixar pra você decidir, Adriano. Eu gosto de deixar pra você decidir.
Tá bom.
Eu vou no Cameron Cash finalizando um triângulo de mão. Eu gosto muito dessa finalização. Acho bem bonita um triângulo de mão. O Charles quase conseguiu uma finalização assim no UFC, então eu vou no Cameron Cash.
Nessa aqui eu tô com o Carlos também, porque esse triângulo de mão, esse Anaconda Choke aí, tava justo, bicho. E o cara pegou muito bem.
Foi ajustando, né?
Foi buscando ali o corpo do cara pra não deixar ele escapar. Excelente a finalização. Então, essa semana, a finalização da semana fica com Cameron Cash. E lembrando, né, que se você está vendo agora ao vivo o podcast ou está ouvindo no seu agregador de podcast favorito, você pode encontrar todos esses nocautes e as finalizações da semana no site do Combate, na nota sobre o podcast Mundo da Luta. Tem lá todos esses lances que a gente menciona aqui para você avaliar e você mesmo eleger o seu nocaute da semana ou a sua finalização da semana. Agora, a vergonha da semana, meus amigos, aconteceu na Rússia, no Hardcore FC MMA. Um evento lá que realmente foi muito, muito louco. Muitas confusões, muitas pancadarias entre equipes, mas o que pegou mesmo, assim, pancadaria entre equipe já seria vergonha da semana aqui, a gente destacaria, mas a gente nem está destacando as pancadarias entre equipes que rolaram lá. A gente está falando aqui de uma coisa que aconteceu na luta entre Ali Heibat e Arkady Ossipian. E tinha uma ring girl chamada de Maria, que estava fazendo o seu trabalho dentro do octógono ali, levando o card com o ring, com o round, né? Obrigado, Karim. Com o round da luta. E o Ali Heibat bateu uma loucura nele ali e chutou a moça, né? Chutou a moça ali na perna, no bumbum. Uma agressão gratuita, do nada. Ele depois perdeu a luta, agrediu o adversário. E a pedido da organização, depois ele fez um vídeo pedindo desculpas publicamente para Maria. Não adiantou, a Maria disse que não aceitou o pedido de desculpas, que só posou no vídeo ali, só esteve ali no vídeo porque pediram. Mas a organização puniu exemplarmente o Ali Heibat, pegou, aplicou uma multa pesada e reverteu a multa paga para a Ring Girl, para a Maria. Mas assim, uma atitude totalmente descabida, louca desse cara. E a justificativa dele, Bernardo e Carlos, não sei se vocês viram, né, que no vídeo, ele disse que ele estava com pressa para começar a luta e resolveu chutar a moça. Era melhor ter ficado quieto, eu acho, né, do que ter... Assim, era melhor não ter feito nada, mas enfim, vergonhoso, né?
É um desrespeito, né? Com a profissional que também estava trabalhando ali. Ela estava fazendo o trabalho dela, não estava fazendo nada demais, ela estava levando o round, como sempre faz. E aquela coisa, ela estava com pressa, mas não é ele que decide a hora que a luta começa. Então ele está todo errado, né? Ele agrediu uma profissional, uma colega de organização... Ainda deu uma justificativa pior ainda. É. O evento foi toda uma zona, né, Adriano?
Foi.
A gente tava conversando, o evento foi toda uma zona. É lamentável uma atitude dessa, né? Falta de respeito. Uma profissional, uma mulher que tava fazendo trabalho, é deprimente.
É o tipo de coisa que eu vejo num grande evento acontecendo, né, Bernardo?
Não, isso não pode acontecer em lugar nenhum, assim, é um pacote completo de coisas lamentáveis acontecendo, tudo ao mesmo tempo, ele agride ela e a luta termina, ele começa a agredir o adversário que ele tinha acabado de apanhar, e aí eles não se entendem, aí ele dá um bico, cara, assim, é um show de horrores, assim, de verdade. Depois, sinceramente, assim, não adianta fazer vídeo pedindo desculpa, não adianta justificar o injustificável. Porra, engole essa aí, engole uma multa. Acho até que há espaço para punir mais, há espaço para fazer mais do que a organização fez, mas se essa foi a decisão, tá feito, e que isso fique de referência. Acho que isso pode ser inclusive um marco, cara, para que as organizações prevejam esse tipo de coisa em contrato.
Sim.
Porque ninguém imagina que isso vá acontecer, mas a partir do momento que alguém faz, e a punição não é lá essas coisas, é gravar um vídeo, tomar uma multa e tal, talvez outras pessoas saibam, se sintam habilitadas a fazer. Um cara que tem muito dinheiro, se ele achar que ele tem que fazer, ele vai fazer porque ele vai pagar a multa e vai sair de boa, né?
Verdade.
Inclusive, esse é o tipo de coisa que em outras situações a gente tem visto acontecer também, quando a pena, a punição é branda o suficiente para um cara que tem muito dinheiro se livrar do problema que arrumou, né? Então, assim, que isso vire uma referência, vire um marco para que as organizações não permitam que absurdo, assim, eu vou terminar, vou concluir,
não, tô falando,
só porque isso me chateia muito, cara. Assim, você tem que botar em contrato o absurdo, né?
Isso aqui é inacreditável, né, Bernardo? Tinha que ser o normal.
Mas tem que fazer. Tem que fazer.
E porque mancha o nome de um esporte todo, né, cara? Não é só o nome dele. Esse é o tipo de coisa que as pessoas que falam mal da luta, do MMA, olham e falam, tá vendo?
É um péssimo exemplo, né? Péssimo exemplo para um esporte que já é visto com tanto preconceito. A gente vive num mundo hoje em dia que a taxa de agressão a mulheres é altíssima, e você mostra isso num evento, acontece num evento, e a punição é só uma multa, como o Bernardo falou. A gente viu em casos em outros esportes que a punição é só você pagar uma coisa que você está livre de certas punições. A imagem que você passa é essa: pago aqui, manda um videozinho, tá tudo certo, tá, vida que segue, todo mundo daqui a pouco esquece. E não era para ser, né?
Rapazes. Bom, tá aí dada a vergonha da semana para esse rapaz. Pode falar, Bernardo.
Não, só para registrar, assim, a reação da Ring Girl é imediata, né? Isso é muito interessante também, porque aquela é uma situação em que ela tinha tudo para só virar as costas e sair, porque ela não era a protagonista do momento, a luta ia começar, então talvez muita gente só virasse as costas e fosse embora, e até diminuiria o tamanho da situação, porque a pessoa ia falar, ela não ligou, ela não se importou, passou batido e tal, mas ela vira na hora para ele, que é isso, cara? Que você fez? Então, acho que essa reação dela foi muito importante também para que as coisas tivessem pelo menos uma multa e uma chamada de atenção.
E o árbitro também vai falar com ele. A gente não sabe o teor da conversa ali,
claro.
Mas o árbitro também vai falar com ele. Eu espero que seja dando um... Ué, meu irmão, tá maluca? O que você tá fazendo aí?
Não, isso pra mim era caso de desclassificar na hora, não tinha nem luta, meu. Ah, meu, você tá desclassificado, meu. Acabou a luta, não tem, você não vai lutar. Que isso?
Acabou, vitória pro adversário.
Pronto, isso é punição na hora. O vídeo depois, você vê ela do lado dele fazendo o pedido de desculpa, completamente desconfortável, constrangida.
Né?
Não tinha porquê, sabe? Você força a vítima a estar do lado do agressor.
Expõe, enfim, né?
Expõe, exatamente. Enfim, amigos, com essa nota baixa aí, vamos terminando o nosso podcast Mundo da Luta, que apesar dessa discussão no final sobre esse acontecimento, foi um excelente podcast, mais uma vez, um ótimo papo com o Robson Conceição, a discussão, debate aqui também saudável sobre a PFL, agradecer demais aí o Bernardo Éder, que mais uma vez da sua casa participou conosco. Muito obrigado, Bernardo. Qual próximas transmissões aí que você está aí? Já tem alguma escalada aí para no Sport TV, no Combate?
Tem bastante coisa. Final de semana, vocês podem ficar tranquilos que vocês não vão se livrar de mim tão cedo.
Tem muita coisa. Tem um ano.
E agora, o Combate Sport TV tem, às vezes passa no Combate, às vezes passa nos dois, as reprises estão nos dois, então às vezes eu nem tô no ar, mas vocês estão me vendo aí. Vocês não vão se livrar de mim, não. Eu tô por aí, é só me procurar.
Maravilha, Bernardo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Carlinhos, um prazer, mais uma vez, a sua participação, a presença aqui no estúdio. E tamo junto sempre, hein?
Obrigado, Adriano. Valeu, Bernardo, também. É sempre um prazer estar aqui com os amigos nessa resenha. O Mundo da Luta sempre de alto nível. Troca de ideias aqui de qualidade. Teve com o Robson Conceição, campeão olímpico. E tamo aí. Na próxima, só chamar também que a gente tá sempre à disposição dos amigos.
É nóis. E o roteiro e a produção desse episódio foram do Gleidson Venga e a edição da Raquel Vieira. Muito obrigado, um abraço para vocês e até a próxima.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.